Paz. Está chegando aqui para conversar conosco o secretário-chefe da Casa Civil do governo de Eduardo Leite, Otomar Vivian. Boa tarde. Otomar Vivian está chegando. Já vai se instalar e nós vamos conversar sobre a reforma que o governo Eduardo Leite pretende fazer, que altera as carreiras do funcionalismo público do Rio Grande do Sul. Otomar Vivian, boa tarde.
Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Taline. Aí a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. É uma honra e um prazer estar aqui no Esfera mais uma vez.
Essa reforma, como a gente diz, esse pacote que o governador vai enviar à Assembleia, ele é robusto, ele é pesado, muda muita coisa, secretário Otomar.
Não, na verdade, Juremir, não resta uma outra alternativa. Diante de um histórico do Rio Grande do Sul, né? E não está aqui se responsabilizando, se culpando nenhum governo passado, né? Mas o fato é que ao longo de um tempo, né? Eu posso falar muito particularmente a partir de 1991, quando cheguei na Assembleia Legislativa, os gestores todos foram se valendo, né? De uma série de possibilidades, né? Começar pelo Caixa Único, depósitos judiciais, enfim, utilização de fundos, tudo aquilo que tinha uma origem para recursos em que pudessem superar, né, dificuldades fiscais iniciais do Estado do Rio Grande do Sul. Quando faltava dinheiro, se buscava, ou venda de patrimônio, enfim, mas todas eram medidas que davam uma solução absolutamente temporária, né? Estas soluções temporárias, elas se esgotaram, né? E o fato é que hoje nos deparamos com uma condição onde o Estado do Rio Grande do Sul é, dentre os estados brasileiros, né, o estado em pior situação fiscal, né? É o estado onde também proporcionalmente, né, se enfrenta, né, se considerarmos a nossa população, os maiores e os desafios no que se refere a essa questão, especialmente da questão previdenciária. O nosso déficit, o déficit do estado hoje é na ordem de 12 bilhões, né, por ano, e ele cresce a cada ano que passa, ele cresce mais R$1 bilhão. Isso significa só o déficit, ou seja, aquela diferença entre o que o servidor arrecada, que é 14%, que ele contribui, aonde o ente patronal, que é o estado, contribui com 28%, ainda faltam 12 bilhões, né? O ano passado eram 11, esse ano serão 12, o ano que vem serão 13, e assim sucessivamente. Então, essas medidas que estão sendo propostas agora pelo governador Eduardo Leite, elas são medidas estruturais, né? Elas são medidas cujo impacto, inclusive, para os próximos 10 anos, ou seja, não é para este governo, nem somente para o próximo governo, mas, ou seja, é uma medida de estado, né, aonde ela vai dar uma potência fiscal, ou seja, algo que em torno de 25 bilhões de reais. Isto vai permitir ao estado, junto com outras medidas, né, ultrapassar esse período de dificuldades, aonde a mais clara delas, e a mais concreta e a mais impactante é justamente aquela que é sobre os servidores, ou seja, nós estamos fechando agora, o mês que vem, 48 meses de atraso de salário. 48 meses, nós estamos falando de 4 anos. E não é sobre um governo. Já é o segundo governo. Ou seja, então, realmente não se trata de uma decisão de natureza política colocar em dia o salário dos servidores. Realmente é uma impossibilidade, né, material à medida em que o desequilíbrio fiscal não dá condição financeira do Estado suprir este mínimo compromisso, né, de que é pagar o salário de quem empresta um serviço, no caso aqui, os servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul.
Agora, secretário, o governador começou a realizar uma série de reuniões com representantes dos sindicatos, na prática começou ontem pelo CEPERS, e vai se reunir com representantes de todas as categorias. Fez também na segunda-feira uma espécie de imersão, uma reunião com o secretariado, com integrantes da base aliada. Mas há uma expectativa de parlamentares sobre as propostas de forma mais concreta. O governo pensa, obviamente, após encerrar essa primeira rodada com os sindicatos, me parece que mais pela questão simbólica, porque nesse momento não vai ser possível encontrar um consenso sobre nenhum item, mas já entregar uma minuta desses projetos que vão chegar só até o fim do mês na Assembleia Legislativa, para que os parlamentares consigam ir dando conta da análise de todas essas alterações?
Sim, Thalina, muito oportuna a pergunta. Na verdade, eu estou chegando agora, onde acabamos de participar de uma reunião, de um encontro com as entidades representativas dos militares. Então, ontem, 14 horas, tivemos uma reunião com o CEPERS Sindicato. Às 16 horas e 30 minutos, tivemos uma reunião com a FECERGS. Tá? E agora, 10h30, com as entidades representativas da Brigada Militar, em si, dos militares, porque também o Corpo de Bombeiros Militar hoje faz parte e tem a sua representação associativa. Agora à tarde, às 16 horas, estaremos nos reunindo com as forças da Polícia Civil, né? E às 18 horas com os servidores, os agentes penitenciários, né? Ou seja, da Secretaria de Administração Penitenciária. Com isto, somado-se à reunião que tivemos segunda-feira com os deputados e deputadas da nossa base, né? Junto com as suas coordenadorias de bancada, que dão assessorias técnicas a essas bancadas, que são 13 bancadas, uma base com 40 parlamentares, afora os deputados Fábio Osterman e Giuseppe Riesgo, que fazem parte do Novo, mas nesta agenda de reforma do Estado. Nesta agenda do Estado, eles não são alinhados ao governo, eles estão aliados a uma agenda, e no caso esta da reforma de Estado, eles também são aliados. Então, nós estamos tratando uma base que seriam 42 parlamentares. Nesta reunião foi apresentado o conceito, né, desta reforma efetiva da estrutura do Estado, onde inclui a questão de carreiras de servidores. E ontem tivemos uma reunião com os partidos que compõem que pertencem a esses deputados e deputadas, e o que eu posso afirmar aqui, né, é que na questão conceitual sobre a necessidade, porque aqui, Thaline, Juremir e os ouvintes, não se trata de uma escolha, né? O governo, né, hoje é o governador, Eduardo Leite, não se trata de uma escolha, é a única alternativa, né, que temos, que o Estado tem, no sentido da busca de, no médio prazo, buscar um equilíbrio fiscal. E nós estamos comprometidos não só com a nossa base parlamentar, né, mas inclusive com estas categorias com quem nos reunimos, e posso dizer que em todas elas, né, é lógico que não existe ali um objetivo único de buscar consenso, né, porque o governo tem uma situação que não é da vontade do governador nem da sua equipe, e ao mesmo tempo tem a obrigação das entidades representar e defender os interesses dos seus representados, que no caso aqui são servidores civis e militares. na segunda-feira será entregue, né, a essas entidades e aos deputados na Assembleia Legislativa, será entregue, né, uma sistematização, onde didaticamente, com muita transparência, porque Thaline, tu que acompanha muito o dia a dia da política, embora o Jurimir também acompanhe, mas a Thaline faz parte desse dia a dia, é importante dizer que as premissas que movem, né, e as tem uma orientação sincera do governador Eduardo Leite, que eu me alinho com ela também. A nossa relação política, ela é uma relação verdadeira, né? As pessoas perguntam assim, qual o bode que vai lançar? Estamos trabalhando com a verdade, né? Os números que estão ali são os números verdadeiros, né? A situação, ela é uma situação real, e nós vamos entregar onde, nesta sistematização que vai ser feita, né, será entregue um caderno onde vai estar hoje a atual legislação, a proposta e ao lado a justificativa, o porquê daquela proposta, né? E ao mesmo tempo, só para completar, Jurimir, estamos ouvindo essas entidades, tá? Porque Thaline e Jurimir, é importante dizer, o governo não tem um PL, não tem um projeto de lei. O governo tem um estudo que mostra que determinadas ações são absolutamente indispensáveis na busca deste equilíbrio. Isto é que irá compor este projeto que será enviado logo após a PEC 06, que é esta PEC que foi aprovada na Câmara.
Da reforma da Previdência,
a 06, que foi aprovada em primeiro turno no Senado. Existe uma perspectiva de ser votada no dia 22, né? E logo em seguida promulgada, né? À medida em que ela for constitucionalizada, né? Vai constitucionalizar as propostas que serão enviadas para dar o suporte legal para isso. Então, isso será entregue, só para complementar, na segunda-feira. Provavelmente, segunda-feira, a tardinha será entregue, repito, para as entidades e para os deputados, para que tenha o tempo suficiente para uma profunda análise. Ao mesmo tempo.
A oposição, inclusive, imagina, secretário.
Para todos. Não, ao mesmo tempo, o governador determinou ontem, fruto de uma necessidade constatada, né, pela presidente do CEPERA, professor Elenir, de que pudesse ter permanentemente uma equipe disponível para que na análise que o CEPERS fará, né, pudesse tirar dúvidas e até fazer sugestões. O governador, então, diante desta manifestação, determinou a instalação do que nós estamos denominando de uma mesa do diálogo permanente, né? Coordenada pela secretária Leanir Lemos, composta pela CEPLAG, pela Fazenda, pela PGE e por nós na Casa Civil. Desculpa, Jamil,
eu interrompi porque eu queria aproveitar para lhe perguntar o seguinte: seria possível resumir assim, quais são as três grandes mudanças que acontecerão?
Não, primeiro, né, eu posso dar um exemplo e vou falar algo que eu particularmente vivo, né? Eu sou um professor do estado.
Certo.
Eu sou professor aposentado em 20 horas do estado do Rio Grande do Sul. Né? O nosso plano de carreira dos professores, ele é um plano de 1974. Portanto, é um plano com quase meio século de vigência. Tá? De lá para cá, né, estruturalmente, contendo progressão em níveis, progressão em classes, na estrutura organizacional desse plano, foram agregadas uma série, né, de medidas, quase sempre elas voltadas para compensar a questão financeira, à medida em que este plano, Jeremias, ele tem um básico aonde qualquer ação nesse básico, ele gera um efeito cascata multiplicador em todo o plano. Eu vou dar um exemplo clássico. Se o Estado do Rio Grande do Sul hoje implementasse, né, o básico como piso nacional, a repercussão somente no plano do magistério seria de 6 bilhões de reais por ano. É por esta razão, né, que existe uma enorme preocupação do Estado, não é do governador especificamente, ele tem esta responsabilidade, sobre uma ação, né, que foi enfrentada, né, onde o Estado perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância e está hoje discutindo já no STF sobre a implementação do piso. Isto vai gerar um passivo para o Estado do Rio Grande do Sul equivalente hoje a 30 bilhões de reais. Ou seja, o governador fala, seria tipo algo vitória de Pirro, né? A vitória de hoje, uma derrota amanhã, porque é impagável, né? Então é fundamental que esta carreira ela possa ter uma condição de previsibilidade. Ou seja, então, o que estamos propondo? Transformar os vencimentos dos professores, né, num subsídio, né, aonde o básico será o valor nominal equivalente ao piso nacional. Como no subsídio não é permitido agregar, entre aspas, vantagens, né, é previsível, então, olha, vou conceder um aumento ou uma reposição. Hoje o Estado não teria como pensar em aumento, mas, ó, vamos conceder uma reposição. A gente sabe quanto isto vai repercutir no último nível, na última classe, ou seja, dando uma absoluta transparência nessas remunerações e, ao mesmo tempo, dando previsibilidade. Então, esta reestruturação das carreiras, como agora, acabamos de sair da reunião com os militares, a reivindicação principal, vamos dizer assim, das categorias que estavam lá representadas pelo presidente, é que também na Brigada Militar seja implementado o subsídio, a remuneração por subsídio. Né? Hoje o Estado não tem condição de fazer isso pela sua situação fiscal, mas é algo que está registrado e, quem sabe, no futuro essas questões possam evoluir. Então, eu diria, primeiro, ter a condição, o Estado, de ter previsibilidade sobre impactos que se traz naquilo que é hoje a maior despesa do Estado, que é justamente com os servidores. O dado deste ano, vou dar o dado de agora, né? Hoje o Estado, nas despesas liquidadas pelo Estado até agora, 82% dessa despesa é fruto de remuneração de pessoal. E neste universo, né, estão contidos 80% dos vínculos na área de educação e na área de segurança. Então, ou seja, são estas carreiras que precisam sofrer uma reavaliação, assim como tem medidas que não são do Estado. Por exemplo, a questão da proibição de incorporações de vantagens, isto já está previsto na PEC 06, tá ali, onde lá já diz que isto não será permitido. Algo que o governo federal já fez em 1997-98, se eu não me engano. Ou seja, há 20 anos atrás, o governo federal já fez essas mesmas medidas e existe sempre um questionamento, né? Tá? Quem hoje tem as melhores remunerações? São servidores federais ou servidores estaduais? Isto, então, eu diria que nestas medidas estão elas centradas justamente naquilo que hoje tem o maior impacto fiscal, né, e que causa este desequilíbrio.
E como é que foi a reação do CEPERS a essa proposta de transformação em subsídio, na conversa com o governador?
Não, primeiro assim, a reunião com o CEPERS, a reunião com a FECERGS e agora com os militares, foram reuniões extremamente respeitosas.
Perfeito.
Eu quero fazer esse registro, e ele é verdadeiro, a imprensa inclusive acompanhou parte deles, né? Acompanharam as entidades sindicais, os seus assessores, assessores jurídicos, assessores financeiros e assessores de imprensa dessas entidades participaram de toda a reunião, né? E foi extremamente respeitoso. Agora, ninguém está ali com a pretensão de chegar a um consenso, né? Porque, logicamente, como já disse, as lideranças que compõem estas entidades representativas, elas representam e fazem isso com legitimidade, e é pelo governo muito respeitado isso, né? A defesa daquilo que entendem na sua concepção, que é o melhor para suas respectivas categorias, né? O governo expôs essa realidade, dando sempre, Juremiro, uma conotação de que, como o governador diz muito bem isso, né? Antes de servidores, todos também são cidadãos e cidadãs gaúchas. São os mesmos que hoje têm que pagar um imposto elevado sobre combustível, sobre comunicação, né? Sobre energia, né? Que são bens de consumo, justamente porque esse desequilíbrio hoje, ele se não houvesse essa questão da majoração das alíquotas do ICMS, que representa 3,5 bi, se não fora o pagamento, o não pagamento da dívida por conta de uma liminar, né, no STF, isto já seriam mais 6 bilhões de reais, se não fora também por liminar para não pagar, né, as parcelas do na integralidade dos precatórios, seriam mais quase 2 bilhões, ou seja, nós estamos falando aí de um desequilíbrio de algo em torno de 9 a 10 bilhões. Significaria que se tivesse de pagar tudo isso, não tivesse as liminares dos precatórios, não tivesse as liminares do não pagamento da dívida, não tivesse tido o aumento das alíquotas de ICMS, os recursos hoje teriam sido suficientes para pagar a folha até fevereiro desse ano. Até fevereiro. Isto é real. Isto não é algo que está aqui, como diz assim, não, mas vocês devem estar colocando algo que depois lá na Assembleia Legislativa vão negociar, estão impactando. Não, esta é a verdade sobre a realidade fiscal do Estado do Rio.
Secretário, o senhor mencionou a questão e há um esforço do governo de apresentar essas propostas. O senhor mencionou também que não há expectativa de consenso, porque o tema é difícil. Fato é que, numericamente, matematicamente, o senhor mesmo citou, contando a bancada do Novo, que é independente, são 42 parlamentares. Mesmo que aconteçam algumas dissidências, e acredito que acontecerão, um caso, por exemplo, do deputado Sebastião Melo, que veio aqui ontem, criticou o pacote, que é do MDB, partido da base, em tese, apesar de ter uma ser difícil, o governo tem margem para aprovar esses textos na Assembleia, inclusive as mudanças constitucionais, que são 33 votos em dois turnos. Agora, o governo está preparado para enfrentar reações como a da segurança pública, que se fizer greve 2 dias para o Rio Grande do Sul?
Primeiro, né, o voto do parlamentar, independente de base ou não, isso a experiência tem mostrado, tá? Então, eu digo, por que que se construiu uma base, quando o governador Eduardo Leite, junto com o vice Ranolfo Vieira Júnior, se elegeram, Taline, tu lembra disso, o Juremi vai lembrar, a base eleita junto com a chapa eram 19 parlamentares. Ou seja, o dia que o governador me fez um convite, foi no dia 4 de dezembro do ano passado, e fez o anúncio oficial no dia 5 de dezembro, esta era a nossa base. 5 partidos. Tá? Com o passar do tempo e fruto desta disposição absolutamente sincera e verdadeira do governador Eduardo Leite nesta busca incessante, incansável de construir este diálogo, né? Sincero, deu, e aí eu quero destacar que junto com esta anunciada disposição dele de não concorrer à reeleição, criou um ambiente político para se construir uma base que, como já dissemos, são 40 deputados e 13 partidos, né? Isto nos dá uma condição de evitar aquilo que na política sempre foi algo que fragilizou as relações políticas, que é a surpresa. Até hoje, todos os nossos deputados da base sempre ficaram sabendo com antecedência das bases de um determinado projeto de lei. Foi dado um tempo para que as assessorias técnicas das bancadas, coordenadores, que são muito importantes nesse processo legislativo, tivessem o conhecimento, fizessem análise, para que nós pudéssemos elaborar os projetos dentro daquilo que os deputados têm convicção. Então, o que nós estamos fazendo agora, né, o deputado Sebastião Melo é um dos mais qualificados parlamentares, pela sua vivência, pela sua experiência desde vereador, vice-prefeito, prefeito de Porto Alegre, pela sua militância, né? Ele é alguém comprometido com a causa pública, né? À medida em que ele for tomando conhecimento, né, assim como os demais parlamentares, mesmo que sejam da nossa base, para terem o convencimento de que o que nós estamos propondo é decisivo para o Estado, ou algo que eles queiram acrescentar para melhorar aquilo que nós estamos propondo. Então, a mesma coisa vale para as entidades representativas. Então, quando esses projetos chegarem à Assembleia, pode ter certeza disso, né? Eles irão já com muitas dúvidas dirimidas, né? Agregando muitas sugestões no sentido de aperfeiçoá-los, né? E haverá um tempo, né, para que os próprios parlamentares ouçam das entidades o mesmo que o governo já está ouvindo, né? Então nós temos certeza e convicção, estamos convencidos de que nós teremos um tempo suficiente para fazermos a avaliação, análise e votação desses projetos ainda durante esse ano.
Muito bem, secretário Otomar Vivian, muito obrigado por ter vindo aqui ao Esfera Pública e boa sorte, porque essa batalha aí, ela vai ser dura. Mas, muito boa sorte, muito obrigado. Nós vamos ao intervalo, Sindbancários de